Olá para você ligado na Central 3, começa agora mais uma edição do nosso programa Folha Seca, nosso encontro semanal que trata de literatura e cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca você já conhece, chega toda quarta-feira às 8 da noite e depois fica disponível, claro, em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado hoje aqui nos estúdios Central 3, Leandríssimo e a mim. E aí, Leandro?
Tudo bem, Paulão?
Beleza.
Em tons verde-oliva, está... Que coisa, hein?
Eu sinto um programa hoje excessivamente palestrino.
É, coincidência.
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 O nosso convidado é Mauro Betting, que eu não vou, na apresentação, listar os livros e filmes em que ele já trabalhou, escreveu, organizou, roteirizou, etc e tal. Olá, Mauro. Muito obrigado por atender aqui o Folha Seca.
Eu que agradeço a você, Paulo, ao queridíssimo companheiro Leandro Yamin. Eu só discordo do verbo organizar. Como o Leandro Yamin esteve comigo, inclusive, no livro Ira do Nazi, da biografia do Nazi e também do Ira, ele sabe a bagunça que eu sou. Né? E comemos para tentar retratar a história do futebol brasileiro, seja em cinema, seja em filme, também a gente fala de bagunça. E falando da minha paixão que me levou a tudo isso, que é o Palmeiras, a bagunça, Paulo, evidentemente, ainda é maior.
Ô Mauro, vamos começar falando do livro que está sendo preparado para o centenário do Palmeiras, Palmeiras 100 anos de academia, praticamente um mês para o centenário do clube. O que, que daria para você adiantar a respeito da obra, como que ela está sendo e como ela foi, né, afinal, concedida?
Olha, é um projeto muito bacana, porque desde quando eu comecei a fazer livros em 2003, agora são 15, fora os outros que a gente está fazendo, o Leandro Yamin estará já escalado em mais um que depois a gente pode falar. Eu quis, evidentemente, fazer títulos a respeito do Palmeiras. Já são 7, mas não só do Palmeiras, fiz do Flamengo e de outros clubes. E do Palmeiras para o Centenário, é evidente que é um projeto que eu estava alinhavando desde 2010, por aí. Mas a minha ideia inicial era fazer um livro de 100 jogos do Palmeiras. Acabei lançando no ano passado pela Maquinaria Editora o livro Os 20 Jogos Eternos do Palmeiras, que, digamos, preencheu essa lacuna. E no mesmo momento que eu estava lançando o livro, a editora Magma, juntamente com o Palmeiras, me procuraram para lançar, para escrever o livro oficial do Centenário. É um só livro de texto, que é o nosso. E aí eu fiquei muito feliz, acabei convocando 3 palmeirenses muito legais para me ajudarem a escrever, como o Leandro Begossi, o Marcelo Mendes e o Fábio Chiorino, junto com a ajuda do Gino Bardelli, também parceiraço, e coloquei no projeto o Gustavo Piqueira, que fez para mim um fever pitch brasileiro, que é um grande designer e um ótimo autor de livros. Fez um livro maravilhoso chamado Coadjuvantes, que ele conta a vida dele a partir da filha de 16 anos sem título do Palmeiras, e ele que assina o projeto gráfico, que ficou bárbaro. E a gente está para lançar em breve, aliás, amanhã mesmo vou saber quando vai ser o lançamento dos 100 anos de academia, que é um livro muito bacana, muito bonito, claro, por tratar de uma paixão não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro. E eu estou agora exatamente emocionado, a gente está conversando, eu estou aqui no Mineirão, Magalhães Pinto, e acabei de receber do pessoal do Museu do Futebol aqui do Mineirão, que vai ser relançado em breve, a ficha técnica datilografada do jogo que o Palmeiras, em 7 de setembro de 65, jogou pela seleção brasileira e venceu o Uruguai por 3-0. Então, a todo momento tem Palmeiras na minha vida, e a todo momento tem na história do esporte brasileiro, na vida, essa instituição centenária que é o Palmeiras. Esse livro é um livro oficial, claro, mas não é chapa branca, no máximo inspiração alviverde, e conta muito da história, numa linha uma linha cronológica. A gente conta a história também de 25 grandes partidas do Palmeiras, de 50 grandes atletas e treinadores também do Palmeiras, e principalmente que é o momento mais bacana, mais bonito do livro, uma ideia minha, da editora Magma e do próprio Palmeiras. A gente abre para palmeirenses ilustres, ilustres palmeirenses e alguns talvez não conhecidos, mas que contam histórias bárbaras de um curso que a gente fez no site do Palmeiras e de alguns outros textos que eu coletei nos últimos anos de paixões palestrinas. Se você, às vezes, tirar o nome Palmeiras, colocar Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, o que for, você vai se identificar. Então, é um trabalho muito bacana, claro. Eu diria que obrigatório para o palmeirense, mas até para quem gosta de futebol e tem que entender essa paixão, essa história brilhante do Palmeiras e do futebol brasileiro como um todo, é um livro que, independente de ser meu e mais ainda de ser do Palmeiras, eu recomendo totalmente.
Mauro, é Leandro falando, e há quem diga que o Palmeiras está um pouco devagar nas suas comemorações do centenário. Eu discordo, porque a Copa do Mundo, que aconteceu agora há pouco, todo mundo sabe, ou pouca gente sabe, mas eu sei, que é apenas uma das comemorações do centenário do Palmeiras. A Copa veio para o Brasil exclusivamente.
Exato, né? Perfeito, é isso. Falando de uma maneira isenta, imparcial,
exatamente. Exato, a Copa do Mundo não passa de uma das, da, um dos festejos. Porém, depois da Copa do Mundo, o normal é que exista uma certa ressaca no mundo do futebol, aquela coisa de um mês de muita febre esportiva. E eu quero saber se você, como que você enxerga o mercado da bola, né, em termos de literatura, se você acha que existe alguma chance dessa ressaca futebolística bater nesse momento de pós-Copa no Brasil, do ponto de vista das publicações de esporte, de futebol, dos livros que são lançados sobre futebol daqui para frente. Já que a gente, nos últimos anos, aí, viu um crescimento muito grande por causa da Copa, e eu não sei se é uma tendência ou não, uma ressaca depois do Mundial. Quero saber se você concorda com isso.
Plenamente, Leandro. Até o livro está pronto praticamente desde finalzinho de maio, né? E era para ser lançado antes da Copa ou até mesmo durante. A gente teve que esperar, né? A gente fez o trabalho antes do prazo, né? E falou cura que a gente começou a trabalhar. Fechamos o contrato no comecinho de novembro, começamos a trabalhar no finalzinho de novembro. Né? Foi um privilégio, um livro de quase 300, não lembro quantas páginas deu, mas são mais de 350 páginas e mais fotos, mais artes muito bacanas assinadas pelo Gustavo Piqueira. É um livro que ele já está pronto, né? Já está praticamente feito. Só não saiu antes exatamente contra a Copa, então isso deu uma atrapalhada. E a ressaca da Copa é evidente, que mesmo se o Brasil fosse hexa, também teria essa coisa muito em cima. Tem um outro produto cultural que eu estou fazendo, que eu já vou lançar oficialmente, que é o filme do 12 de junho de 93, O Dia da Paixão Palmeirense, que eu roteirizo e dirijo junto com o Jaime Queiroz, uma produção da Canal Azul, que a gente deve fazer, inclusive, já era para ter lançado antes, mas por conta da Copa a gente segurou. E vai ter uma van premiere, provavelmente no dia 30 de agosto, lá no Allianz Parque. Vai ser um negócio muito, muito bacana. E que a gente vai fazer também envolvendo isso, mas também atrasou um pouquinho, ou teve que ser segurado, justamente por conta da Copa do Mundo. Então, isso evidentemente acabou atravancando um pouco muitos dos planejamentos do centenário, embora já sabidos, e até mesmo algumas coisas que eventualmente não aconteceram, porque as verbas do mundo do futebol estão envoltas, evidentemente, em Copa do Mundo. Isso acontece não só com o mercado cultural envolvendo futebol, mas com qualquer tipo de mercado. É tudo o pró e pré e pós-Copa, essa ressaca toda. Então isso também aconteceu, evidentemente, nesse mercado editorial, não tenha dúvida.
E, Mauro, foi bom que você citou o filme. A gente aqui fala direto com diretores, e a produção de cinema também acho que está num momento legal, né? Os documentários, relatando títulos e, enfim, aniversários. O próprio Cinefute, agora o festival voltado para o cinema, ganhando uma frequência, né? Já chegou à quinta edição. Em termos de lançamento comercial, como que testemunho que você poderia dar em relação ao interesse aí de cinemas, de canais de TV para esses filmes? Ainda está difícil, ou a gente pode ver no futuro próximo aí um filme do Palmeiras num shopping que não seja em São Paulo, e as pessoas conhecendo esses filmes, vendo eles de fato no circuito comercial?
É complicado, Paulo. A gente tinha desde o ano passado entendimentos com o Cinemark para lançar o filme, mas por várias razões a gente acabou postergando para junto do centenário, está lançando o 12 de junho de 93, O Dia da Paixão Palmeirense. A gente teve problemas, eu falo gente, a produtora Canal Azul, que fez os filmes oficiais do Corinthians e também os do Santos, é que nem sempre é um sucesso comercial. E não é porque é do Corinthians, nem porque é do Santos, nem porque é do Palmeiras, São Paulo, Internacional. São filmes que, às vezes, não rendem em termos de cinema. Rendem bastante em DVD, fora a pirataria. Rendem também, claro, exibições em televisões, principalmente as TVs por assinatura de esporte. Mas são produtos ainda que de cinema não rendem. Isso vale para Pelé Eterno, isso vale para Todos os Corações do Mundo, o filme da Copa de 94, vale para uma série de produções. Cinema, nem tanto. Mas DVD é um público muito grande, hoje via YouTube, via outros canais não oficiais, também é muito grande, fora a pirataria, é um produto muito forte. Mas eu, pela experiência de lançar vários produtos culturais do Palmeiras e pela força da torcida do Palmeiras no consumo desses produtos, e não só os culturais, camisas, uma série de coisas, eu tenho a convicção plena de que a gente vai ter, com 12 de junho de 93, um filme muito legal. A gente está produzindo, inclusive, outros dois filmes, O Campeão do Século, que é o filme oficial do centenário, que a gente vai lançar em alguns meses, fora o outro, que é a Conquista da América, o filme da Libertadores de 99, do Palmeiras. A gente também espera um negócio, uma repercussão boa, mas é aquela coisa, só de fazer, só de participar desse processo, já é um negócio que já nos paga. Mas, evidentemente, pelo interesse dos patrocinadores é muito bom e do público em geral é muito legal. Mas não é, evidentemente, a toda hora que você vai lotar salas. A gente participou do Cinefute com o 12 de 93, foi a primeira exibição, foi muito legal, foi um sucesso. Não ganhamos o Cinefute porque é um filme bárbaro de um querido colega, o Pedro Asbeg, o filme da democracia corintiana, que é fantástico, que eu, aliás, acho que sou o único não corintiano que participa do filme, acho que tem mais um. E que é um filme bárbaro, não, claro, pela minha participação, mas pelo trabalho brilhante, mais um do Pedro Asbeg. A gente vê que mesmo assim, grandes filmes de apelo e de conteúdo muito bom nem sempre conseguem cinema sucesso. Mas eu acho que o mercado de DVD que está crescendo nesse aspecto é uma coisa muito bacana, muito interessante e com um enorme potencial. E no caso do Palmeiras, não é porque eu sou palmeirense, mas por já estar mais ou menos nesse mercado, eu tenho certeza que vai dar mais do que certo.
E tem uma honra, viu, Mauro? O troféu que o filme Democracia em Preto e Branco ganhou no Cinefute mora aqui dentro do estúdio, está aqui na nossa frente, né, Paulão?
Ah, é verdade, também, né? Aliás, a festa da exibição do primeiro lá na Augusta foi aí, inclusive, que eu não pude ir, porque alguém precisava trabalhar nesse mundo, né?
Pois é.
Aliás, inclusive, agradecer e já antecipar um dos textos mais bonitos do 100 anos de academia, esse livro oficial da Magma, que eu escrevi com meus parceiros, na época eu estou falando com ele, mas o Leandro Yamin fez um texto bárbaro, lindíssimo, a respeito do Palmeiras, que são vários pontos de vista, vários momentos, desde uma cobrança de uma falta, que é um texto fantástico do Falavinha sobre uma falta do jogo Palmeiras e Juventus numa terça-feira à tarde no Morumbi, no Campeonato Paulista de 82, um dos textos mais engraçados, bem palestrino, o texto de Amin, que é fantástico, enfim, tem textos muito legais que contam. Eu acho que isso que a gente foi feliz em relação a outros livros que são muito bons também da Magma, que fez os livros oficiais do Centenário do Corinthians e do Santos. Eu acho que esse do Palmeiras a gente conseguiu um tom legal também, com esses depoimentos, são muito bacanas, são muito palestrinos e refletem bem a essência do torcedor do Palmeiras.
Mauro, para a gente fechar, te liberar, o que, que ainda tem para pesquisar de Palmeiras? Você ainda está em tempo de se surpreender com essas pesquisas? O que dá para fazer? O que você imagina publicar aí daqui 10, daqui 20 anos?
Olha, Paulo, se Deus quiser, não só publicar, mas também trabalhar num projeto que eu já estou há um tempinho, que a gente deve fazer juntamente com o Museu do Palmeiras, no Allianz Parque. É um projeto que ainda a gente não pode antecipar algumas situações, mas é algo que a gente já está com uma equipe muito legal, pelo menos na base da paixão, fazendo. Como eu falei, estou aqui no Mineirão, de um trabalho bárbaro do pessoal, já peguei um material que eu não tinha também, aqui com o pessoal do Museu do Mineirão. E assim, tem muita coisa memorabilia de torcedor, muita paixão, muita história para contar. Então a gente tem certeza absoluta que vai pintar ainda muita coisa e espero também que o clube faça no presente e no futuro também outras ações, outras histórias para que a gente possa contar e não só o passado brilhante e glorioso, mas pensar no futuro ainda melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Falta a biografia tanto de Oberdan quanto de Ademir, passando por vários outros jogadores, e o próprio Neymar, que o Mauro Betting já biografou, e precisa, em alguma publicação futura aí, assumir logo que era palmeirense a infância inteira.
Mais um, né? A gente lembrou esses dias do Rivelino. E o Neymar também tem um pezinho. Teve um pezinho.
Que história é essa de não assumir?
Mauro,
não,
valeu.
É que ele virou... O Neymar, posso dizer, ele virou santista mesmo. Até porque o avô era muito santista e o pai mais ainda.
Ah, não quero saber.
Mauro, valeu pelo papo, valeu por esses minutos. Bom jogo aí no Mineirão. E parabéns, de alguma forma, pela palestrinidade aí. 100 anos é de todos os palmeirenses, né?
Falou tudo, Paulo. É um prazer estar falando com você. Desculpa aqui a correria de hoje, mas é sempre um prazer estar falando com vocês, com o Leandro e a mim. E em breve, a mim, vamos estar em mais um projeto editorial e muito legal, se é que você me entende.
Sim, se é que nós nos entendemos. E você está no Mineirão para Atlético Mineiro e Lanús pela Recopa
Sul-Americana.
E você tem, você tem que dar a sua rúbrica ou rubrica no livro Nós Acreditamos, outra das suas publicações, um livro sobre a Libertadores do Atlético Mineiro, que eu tenho na minha estante, mas sem...
Preciso dar mesmo.
Exatamente. Um grande abraço, esse... viu?
Nós acreditamos também no Palmeiras. Um grande abraço a todos vocês.
Até mais.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, Leandríssimo Yamin. 100 anos de palestra.
A Copa do Mundo acabou acelerando... Acelerando não, né? Mudando o nosso foco, a gente acabou assistindo Copa e fazendo contagem regressiva para a Copa, vendo jogos da Copa, e a Copa acabou, já você gosta dessa palavra, né? Meados.
Eu gosto do meados.
Estamos em meados de julho.
Meados de julho é tudo entre 2 e 30.
Né? E, cara, o centenário do Palmeiras é mês que vem.
Chegou.
O Palmeiras tem 99 anos e 11 meses.
E 11 meses. O Palmeiras que, neste momento, quarta-feira à noite, está em Florianópolis, enfrentando o Avaí, que um dia alguém na televisão já falou Hawaii.
Hawaii. Aliás, há quem pergunte, né? O que o Palmeiras jogando com o Avaí em Santa Catarina? Ou em São Paulo ou em Honolulu?
Pois é. Leandro, eu vou passar aqui um convite ao ouvinte Folha Seca. Nessa sexta-feira, dia 25, às 7h30 da noite, nos nossos amigos da Casa Mafalda, que fica na Lapa, Rua Clélia, 1895, vai ser lançado o livro Futebol contra o Estado, confrontando futebol e políticas libertárias. O livro é uma tradução do original de Gabriel Kuhn, que se chama Soccer vs. The State. É uma tradução da editora de Porto Alegre, a editora Deriva, e o lançamento vai contar com um bate-papo de Michele Rosticelli e Rafael Piva, nosso amigo Piva, está em todas.
El Piva de la Gente.
El Piva de la Gente estará nesse debate falando de futebol, de movimentos libertários. Também será exibido o documentário Copa América Alternativa Hombre Nuevo, que rolou lá em Córdoba, na Argentina, em 2012. E um evento muito legal, um lançamento importante, Futebol contra o Estado, confrontando futebol e políticas libertárias. Livro da editora Deriva, deriva.com.br, pessoal lá de Porto Alegre que trabalhou na tradução desse livro. E a Casa Mafalda fica na Clélia 1895 Lapa, aqui em São Paulo.
É o tipo de trabalho, né Paulo, que pode parecer pequeno, pode parecer um foco radical um pouquinho, bem à margem do centro das coisas, do cerne das discussões em torno do futebol. Mas esse é o tipo de trabalho, eu vou fazer uma analogia aqui, uma metáfora melhor. Não adianta um tamanduá querer ajudar a formiga a fazer o trabalho da formiga, né? A formiga, o trabalho da formiga, só a formiga pode fazer, nem a gente consegue ajudar. E esse é um tipo de trabalho de formiga que é necessário, e quanto mais focos a gente vê no sul, em São Paulo, aqui do lado de casa, mais para cima, mais para o Nordeste, é sempre legal de ver. E a gente tem visto, né? Talvez... ainda cimento fresco, o pós-Copa, eu tenho muita esperança no pós-Copa, sabe, Paulo? Acho que a gente pode ver muita coisa nova acontecendo, pingando aqui e ali, e se trabalhos como esse, politizados e voltados para um outro discurso, que não vai aparecer nas mídias grandes, e não é para aparecer mesmo, porque é o trabalho da formiga, não é o trabalho do elefante, quanto mais aparecer coisas assim, mais teremos motivos para comemorar.
Até porque, por mais que os motivos sejam óbvios e sejam corretos, o que se viu após a derrota brasileira, já falando um pouco de outro assunto, mas meio nesse clima pós-Copa, basicamente um pedido de reforma geral do futebol brasileiro, de reforma da organização de futebol, de tomada de exemplo do que a Alemanha fez há 10, 15 anos atrás, mas, de fato, tem uma discussão, imagino eu, na grande mídia, nos grandes canais de TV, pequena ainda em relação ao que o futebol representa, além de um time competitivo, né? Será que, afinal, vale a pena espalhar o Brasil, espalhar pelo Brasil escolinhas que formem o jogador ideal para jogar uma Copa do Mundo? Será que é só para isso também o futebol? Acho que vale sempre esse tipo de evento, de livro, de reflexão, para quem... Às vezes está um pouco com a cabeça viciada, né? Deve ser muito desgastante cobrir uma Copa do Mundo, imagino. Cobrir em loco, né? 30 dias de entradas ao vivo, de comentários. E a gente está falando de gente que cobre a seleção brasileira há 10, 20 anos. Então, deve ser difícil mesmo se descolar um pouco disso. Acho que esse tipo de trabalho, um livro como esse, por exemplo, consegue ser um pouco descolado dessa discussão que só fala de a seleção brasileira tá mal, a seleção brasileira perdeu identidade, mas vamos ver também que o futebol tem outras funções, né? Tem outros apelos, futebol profissional pode não estar muito legal, a seleção brasileira de futebol profissional adulta pode não estar representando o que ela poderia, mas acho que tem coisas legais acontecendo. Não acho que é só impressão nossa, acho que tem muita coisa nessa linha acontecendo, de uma visão mais crítica sobre o futebol.
Tomara, né? Outra metáfora, né? Você não conquista a mulher dos seus sonhos para ser um marido comum, né? O futebol conquistou tanta gente ao redor do mundo, ele não pode ser só um esporte de placar, de 1-0, de 2-1, de campeão, de não campeão. Tem muitos contextos e subtextos que precisam ser explorados para que o futebol faça jus ao carinho, ao amor, ao afeto que ele conquistou pelo mundo todo.
E eu recomendo a leitura da entrevista na Folha de São Paulo, no domingo da final da Copa do Mundo. O Caderno Ilustríssima trouxe uma edição especial com textos, entrevistas, reflexões a respeito do 7-1 da vitória da Alemanha sobre o Brasil. E o Eduardo Gianetti, que nos visitou aqui no Central da Memória há cerca de 2-3 meses, um economista, um pensador brasileiro, concede uma entrevista muito legal que ele fala exatamente isso. Será mesmo que o Brasil quer copiar o modelo alemão e ter uma seleção que ganha Copas do Mundo? É isso? É para isso que serve? Ou será que a gente pode também fomentar o lúdico da coisa, a reinvenção, o drible, a irreverência do jogador brasileiro? É uma questão para mais de metro, como diria o outro, mas é legal pensar que...
Para pensar na cama, como diria o Joel Mirbetin.
É legal para pensar que não é só um plano de reinventar o futebol e pronto, ele estará ganhando copas em série. Leandro e a mim, nossa música de hoje lembrará...
Nossa musa.
Nossa música.
Nossa musa.
Uma quase musa. Dominguinhos morreu exatamente há um ano, em 23 de julho de 2013, e a gente vai tocar uma versão em que, claro, você vai ouvir a voz de Gilberto Gil cantando Meio de Campo, mas Dominguinhos, nessa gravação, acompanha o Gil, acompanha ali com uma banda... a música Meio de Campo, que é uma das mais tocadas da história do programa Folha Seca. Para você que curte música boa, Dominguinhos mais Gilberto Gil, Meio de Campo. É só jogar no YouTube, que alguns temam em chamar de YouTube, mas eu acho que é o nosso bom e velho YouTube.
Acho que é YouTube.
Leandríssimo e a mim, até a próxima, até o próximo Folha Seca.
Palermo, foi um prazer e aposte no Verde Oliva, você era de cair muito bem.
Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Mauro Betting por mais um livro, parabéns ao pessoal lá da Deriva Editora, que está traduzindo esse livro bem legal para lançar nesse pós-Copa do Mundo. E saudoso Dominguinhos com Gilberto Gil fecham esse Folha Seca, que você já sabe, toda quarta às 8 da noite e disponível em podcast central3.com.br. Até a semana que vem.
Dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou outro. Estão fazer um gol nessa partida, não é fácil, meu irmão. Parabarabaró, barumbarumbarumbarabaró, barumbarumbarumbarabaró. Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu junto estão. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Arabarabarabá, barumbá, bambamarabarobê, bambá, bambá, bararabudubê. Bam, 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 bam
balanço, né?